A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Isso porque aqui o paraíso é compartilhado. Um paraíso onde o rio corre bem juntinho ao mar. Estamos em Piracanga, no litoral da Bahia. E chegar aqui não foi muito fácil, não. De Ilhéus, levamos uma hora e meia de carro numa estrada asfaltada. E depois mais uma hora e meia de estrada de areia. Só passa com carro 4x4. Faz 11 anos que Piracanga começou a reunir pessoas que queriam viver de uma maneira diferente, mais integradas à natureza e dividindo a mesma visão espiritual. E elas conseguiram.
A natureza intocada. A trilha, no meio do mato, a tranquilidade. Mas o caminho para construir isso tudo, para construir Piracanga, não foi fácil não. Todo mundo teve que trabalhar muito junto. E junto aqui é junto para valer. Porque Piracanga tem tudo que eles sempre sonharam. O mar ali pertinho, dá para pegar onda todo dia, a paz que eles buscavam, mas pode ir lá em volta. Você não vai encontrar um supermercado, uma padaria, não tem nenhum lugar para contratar um serviço. Quem vive aqui depende do outro, depende da comunidade.
Piracanga não tem energia elétrica, a luz das casas é de energia solar. À noite é a lua que ilumina a vila. Também pode procurar, não tem um edifício com plaquinha de aluga-se. Quem não tem dinheiro para comprar ou não quer construir uma casa própria, vive nas casas comunitárias. Karina veio do Rio, Bruno de São Paulo. Eles são casados e moram nessa casa, com mais 5 pessoas, fora os amigos e as visitas, que às vezes acabam dormindo aqui.
Essa é a casa?
Essa é a casa.
Sem porta?
Sem porta. Não precisa de porta, né? Para livre acesso. Porque aí você não precisa abrir a porta ou bater na porta para entrar na casa. Tem essa arquitetura pensada no viver comunitário. Então, os quartos são voltados aqui para essa área comum. A gente tem aquela bancada ali, que é uma bancada que as pessoas que estão circulando na comunidade acabam vindo para cá e às vezes ficam ali apoiadas, conversando com a gente.
E é no café da manhã que todo mundo passa por aqui. E é a melhor hora para a gente entender como a casa funciona e como ela diminui os custos para todos.
Não preciso ter uma casa só minha, não preciso tomar conta da casa sozinho, né? Eu compartilho a casa com outras pessoas e todo mundo ajuda a cuidar da casa, ajuda a fazer as compras, ajuda na limpeza. Então, o tempo que eu gasto cuidando da casa é muito menor, além disso é muito mais divertido, né? Poder compartilhar tudo isso com outras pessoas.
Nessas horas de encontro também é possível entender o que trouxe todo esse pessoal pra cá.
Porque aqui, primeiro que a gente está muito mais em contato com a natureza, então ele pode ser muito mais livre. Entre as pessoas, é muito bom porque todo mundo se conhece, então todo mundo ajuda muito. Eu tenho muita assistência dos meus amigos, que sempre cuidam dele quando eu preciso.
Água, mar, sol, rede e ficar de boa o resto da vida. Não é isso, né?
Só se você tiver um pai na cidade te bancando.
Não é o caso aqui?
Não é o caso, não é o caso de ninguém. Todo mundo trabalha, às vezes é normal, né? Às vezes dá preguiça de acordar, tem que trabalhar. Mas o surf ajuda muito aqui em casa, assim, porque como todo mundo acorda, não pra trabalhar, mas sim pra ir surfar. Então depois que a galera volta do surf, já tá mais animada pra ir trabalhar.
Agora que todo mundo já surfou e tomou café da manhã, vamos falar do trabalho, que aqui, na maioria dos casos, está relacionado com as atribuições que cada um tem para manter a comunidade. Por exemplo, um dos trabalhos do Bruno é na espécie de empresa de saneamento de Piracanga. Num lugar tão isolado, claro, não chega água encanada vinda de uma distribuidora. A água para toda a comunidade está debaixo do chão em que eles vivem.
O bem maior para nós aqui, para todo mundo, para as crianças, para toda a comunidade, é a água. Então é uma questão ecológica de sustentação dessa comunidade que a gente está criando mesmo.
Por isso eles não podem nem pensar em poluir o solo. Todos os dejetos são tratados em 6 tipos de fossas. E nem a tinta de um pincel usado por uma criança pode ir para o meio ambiente.
Que é um sistema de tratamento com plantas aquáticas. que tem essas raízes bem profundas que vão retirando qualquer químico que pode ter passado de lá para cá.
Isso aqui é coco, né?
Coco triturado. Então o que acontece quando a água cai aqui, a partícula sólida da tinta ela fica retida aqui nessa matéria.
Já o trabalho da mulher, do Bruno, a Karina, é na escola.
Esse aqui é o teu caminho do trabalho, né? Tipo, as pessoas saem de casa, na cidade, pegam um carro e vão pro trabalho.
Isso.
Esse aqui é o caminho da Karina.
É.
Descalço?
Descalço.
Opa, cuidado. Na areia?
Tem alguns troncos. Mas eu ando descalço.
Mas era isso que você queria?
Sim. Isso foi uma das coisas que me fez querer ficar, poder andar descalço. Não ter um sapato moldando o meu pé, eu posso... O pé até cresce, né?
o pé vai se adaptando.
Sim, isso. É, olha só.
E foi depois que a escola foi construída, há 6 anos, que Piracanga começou a crescer mais. Criar os filhos aqui parece ser um dos grandes atrativos do lugar. Em Piracanga, todas as drogas são proibidas. Aqui não pode nem bebida alcoólica ou cigarro. Também, imagina uma escola que tem como atividade para as crianças caminhadas pelas trilhas para tomar banho de rio, sem qualquer poluição. Pois é, em Piracanga, banho de rio faz parte do currículo escolar. E esse trabalho da Karina, do Bruno, de todos que vivem aqui, não é só pelo bem da comunidade, não. É por dinheiro também. Piracanga não é um lugar onde tudo é de todos e ninguém é dono de nada.
Todos os projetos que a gente tem aqui, eles têm lucro, eles fazem dinheiro, eles lidam com dinheiro, lidam com a energia do dinheiro o tempo todo. Você vende um sabonete, você faz dinheiro. Você faz uma terapia, você faz dinheiro. Você dá um curso, você faz dinheiro. Você está na escola, você cobra a mensalidade da escola. Funciona como o mundo lá fora. Há uma troca, você precisa de alguma coisa, você paga por isso. O que diferencia é o que acontece com esse dinheiro depois.
Funciona assim. Piracanga tem chalés para turistas, que geram renda. Em Piracanga são dados diversos cursos de orientação espiritualista. Quem vem para cá paga pelo curso, pela hospedagem, pela comida. O dinheiro paga os salários de quem trabalha na recepção, no restaurante, no transporte. Mas uma parte de todo o dinheiro vai para um fundo comunitário e vai pagar os custos daquilo que é de todo mundo. Banca os carros, que todos podem usar, paga o sistema de energia solar, as casas coletivas, a cozinha comunitária. E os salários de quem trabalha para a comunidade, como o Bruno e a Karina.
Esse dinheiro não vai tanto para o indivíduo, não vai tanto para o consumo, ele vai mais para novos projetos, para fazer novas coisas, para abrir novas frentes que vão trazer mais equilíbrio para essa mini sociedade.
A Amélia chegou aqui há 6 anos e não vive em uma casa comunitária. Ela tem a própria casa, onde mora com o marido, João e o filho Juá. Ela tem formação em marketing e administração, mas deixou o Rio de Janeiro para se tornar terapeuta holística, fazer leitura de aura e também cuidar de parte da administração da comunidade. Mas, principalmente, deixou a cidade grande para perseguir um sonho.
É criar uma nova forma de se viver. Criar uma mini sociedade que possa ser um exemplo integrado, equilibrado, que inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, isso é o que a gente está conseguindo, não o que a gente conseguiu, o que a gente está fazendo.
Da tranquilidade de Piracanga para a agitação interminável de São Paulo. O centro nervoso da economia do país. Nesses prédios e escritórios se decide boa parte dos rumos empresariais do Brasil. Mas peraí. Se a gente olhar isso com mais calma, dá pra perceber que esse aí não é um típico escritório à moda paulistana. O pessoal entra e sai com os filhos, de bermuda, de bicicleta, com cachorro. E eles estão indo trabalhar. Olhando de fora, a gente não diz, mas dentro da Casa Goiaba funcionam 7 empresas, com um aproveitamento bem diferente dos espaços. Quer ver? Vamos dar um passeio pela casa. A garagem é estúdio. A sala é a sede de um brechó virtual. A cozinha é uma cozinha mesmo, mas comercial. No andar de cima, uma única sala abriga, em volta dessa mesa, uma produtora de vídeo, um estúdio de design e os escritórios de uma fotógrafa e de uma assessora de comunicação de bandas. Do lado, nessa outra sala, ainda tem uma empresa de monitoramento ambiental da Amazônia. É um conceito cada vez mais em moda no mundo todo, o espaço de coworking. Em bom português, trabalho compartilhado. É o jeito que muita gente tem encontrado para ter um espaço para sua empresa, sem ter que bancar sozinho todas as despesas de um espaço para sua empresa.
Se eu preciso levar um cliente para conversar, se eu preciso levar uma banda, eu não posso levar para minha casa. Eu fazia uma reunião tomando café, eu ia para um estúdio alugado com alguém. Nesse sentido, é fundamental a gente estar junto.
E funciona assim mesmo, tudo junto, tudo misturado, mas nada bagunçado.
Se a gente não cumprir com os nossos compromissos, a gente que vai, não vai ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, sabe? A gente precisa bancar que a gente é profissional, às vezes até mais do que no sistema hierárquico.
E todo mundo precisa pagar sua parte da conta, senão o sistema não funciona.
Aqui a gente chegou à conclusão que uma forma que funciona é a gente reunir todas essas contas e dividir pelo número de pessoas que trabalham aqui.
A contabilidade é rígida, mas sem perder a ternura, digamos assim.
A gente tem refrigerante, cerveja, que fica na geladeira. Quando não tem o dinheirinho trocado para deixar na caixinha, ela pode pegar, tem um papelzinho que você pode rasgar ali da geladeira, pode pegar a notinha promissória.
Foi assim, inspirado no sistema de compartilhamento da casa, que surgiu o projeto da Luciana. A ideia dela é fazer mulheres compartilharem roupas. Mas não é aquela história de dar uma roupa que você não gosta mais. A ideia aqui é compartilhar aquela peça que você não quer se desfazer de jeito nenhum.
O momento de crise é bom para isso, né? É, para as pessoas poderem se desligar um pouco da questão material e prezar mais pela experiência. Por que não emprestar um vestido se você pode pegar um outro, às vezes até mais legal do que o seu?
As usuárias cadastram as suas roupas no site e lá podem ver as peças que as outras mulheres estão compartilhando.
As pessoas aceitam bem essa história de pegar um vestido que ela adora e emprestar para alguém que ela não conhece?
É um pouco difícil, né? O desapego realmente é uma prática que tem que ser cotidiana, assim, com tudo na vida. Mas eu tenho tido ótimo resultado com as meninas, elas têm gostado bastante.
Mas e a segurança, o cuidado com aquele vestido que você tanto gosta?
Até hoje eu não tive nenhum problema.
Nenhum vestidinho rasgado?
Nenhum vestido, nada. Inclusive as meninas quando pegam emprestado, elas devolvem com mais cuidado do que quando pegou.
Quem pega as roupas pode ficar até 10 dias com elas. Os pacotes com 5 peças custam entre 50 e 300 reais. Os mais caros são para vestidos de festas, alguns de grifes. Muitos nunca foram usados. A Luciana ganha um percentual sobre a administração do brechó e o aluguel das roupas. Para quem está aderindo ao sistema, é muito melhor poder usar 10 roupas diferentes do que ter uma guardada no armário. É a Luciana que busca e entrega as roupas.
Fernanda, hoje o Globo Repórter vem entregar suas roupas. Pode ser?
Pode ser.
É a primeira vez que você está usando?
Não, é a terceira já, né, Lu? É a terceira vez que eu uso. Já virei cliente.
Cliente VIP.
E por quê?
Eu acho que eu tenho o mesmo custo-benefício, o mesmo benefício de escolher a roupa que eu quero para a ocasião que eu quero. E o custo ainda sai muito mais em conta sem precisar guardar e acumular.
Eu já cheguei num momento de vergonha, assim, de você olhar seu guarda-roupa, ver o tanto de coisa que você tem e falar: meu Deus, por que que eu tenho tanta coisa se eu não uso, se eu não preciso?
E o que todos precisam, sem exceção, está aqui, nesse departamento.
Você é cozinheira.
Sou.
Você trabalha com comida. Aí lá em cima tem o pessoal que trabalha com meio ambiente, nos meios digitais e tal. Olhando assim de bate-pronto, a gente acha que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra,
e
né?
Que não combina.
E não combina. E combina?
Combina, porque o pessoal lá, ele come também.
Claro, todo mundo come e a Govinda alimenta muita gente.
Já fiz jantares para 2 pessoas, já fiz para 300.
E a cozinha da Casa Goiaba é a base dela.
E você teria como ter uma cozinha hoje para isso, manter uma cozinha em outro lugar?
Não, porque o custo é muito alto, né?
Uma vez por semana, ela também faz almoço para a turma toda da casa e quem mais aparecer. O preço é baratinho, até porque esses encontros são muito lucrativos para ela.
Cada pessoa conhece mais 150 pessoas e com isso a rede de contatos ela só aumenta.
O espaço ajuda todo mundo a pensar fora da caixinha, ou melhor, fora da casinha goiaba.
O que
que você pode oferecer em troca de um pão quentinho, crocante, delicioso, que não se compra com dinheiro? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A paisagem típica do interior do país. Muito verde, araucárias, vaquinhas no pasto. Estamos na colônia Wittmarsum, no Paraná. O nome tem origem alemã e os moradores até hoje produzem receitas dos antigos colonizadores. Mas nós viemos atrás da receita de um pão. O pão do René. Um pão compartilhado. O René é professor universitário com doutorado em administração na Inglaterra, mas ultimamente passa boa parte do tempo fazendo pão e surpreendendo todo mundo com a forma que ele negocia esse pão.
O Werner, ele perguntou se eu vendia pão, né? Aqui na colônia eu disse assim, não, eu não vendo pão, é, eu troco pão, assim, como troca? Não, troco, né? Troco por assim, o que, que você tem, se você tem alguma coisa em casa, né?
O Werner estranhou.
Eu não conhecia essa modalidade toda aí. Eu achava que isso aí é coisa meio de idealista.
Mas logo percebeu que tinha sim o que trocar. O combustível para o forno e os postes que o René precisava para a cerca que queria fazer.
Na chácara onde eu moro, tem um bosque de eucaliptos. E aqui dá muita tempestade. E esse vento sempre está derrubando algumas árvores. E eu não sabia mais o que fazer, porque lenha para minha lareira... Já tenho pra, até a Copa de 2018, então.
E assim o escambo entre os dois começou.
Mais uma vez o acaso, assim, o valor do poste é o mesmo valor do pão.
Cada poste desses é um pão?
É.
É isso?
É.
Tá vendo isso aqui? Então? Olha que bela pilha de pães tem aqui no galpão do René.
Em dia que sai fornada, o Werner logo aparece.
Eu hoje quero pegar um multigrão grande e um de malte ou de campanha, alguma coisa que você tem aí hoje.
É, vai ter então de malte cerveja e o multigrão. Multigrão grande.
E eu vou pegar dois grandes então.
E o René desconta dois postes do crédito do Werner.
Aquilo acabou me dando uma economia em troca de pão.
E esse não é um caso isolado. O René não troca pão só com o Werner. A troca é um dos detalhes de um jeito de viver que ele tenta criar aqui. Mais junto da comunidade, mais dependente mesmo do convívio com a vizinhança. Quer ver um exemplo? Logo que ele se mudou da cidade grande para a roça, o professor se deparou com um desafio: cortar a grama da chácara.
Bom, desde que eu vim morar pra cá, né, como dá pra gente ver, tem muita grama aqui. E a grama consome um tempo gigantesco pra você manter ela baixa.
E ali, no quintal ao lado, ele viu o vizinho, pra lá e pra cá, com um daqueles sonhos de consumo de quem acabou de mudar pra área rural. O René queria um trator. Mas será que ele precisava ter um trator igual ao do vizinho, que tava ali do lado? E lá foi o René, com a sua proposta.
O Mike sabia que a gente fazia pão, assim, eu pedi se ele podia vir e a gente acertou essa coisa de trocar, né, o corte de grama por pão.
E agora, uma vez a cada 20 dias, um mês, lá vem o Mike e o seu tratorzinho vermelho.
Aí a gente acabou fazendo um valor mais ou menos equivalente do que seria a hora máquina, que é o que se cobra aqui na região, né, e pelo valor, eventualmente, do valor do pão.
Uma hora e meia de trabalho do trator e ele pode levar para casa 4 pães.
Esse é um produto artesanal, diferenciado. A gente gosta de um bom pão. Eu tenho aqui o trator, né? Então eu achei uma coisa bastante justa.
É bom para ele, bom para mim, para nós, né?
É bom para mim e bom para ele.
Quando René se mudou de Curitiba, ele diminuiu o número de aulas que dava para ficar mais tempo com a família. Quer dizer que ele passou a ganhar menos. Aí você deve estar imaginando que essas alternativas econômicas que ele cria aqui são para compensar a renda menor. Bom, isso também é verdade. Essa é uma experiência de economia compartilhada. Mas o projeto de mudança de vida do René tem um objetivo um pouco maior.
Esse é um dos elos que atrai as pessoas, né, e permite eu conhecer um monte de gente. Então, hoje eu disse assim, por que eu faço pão? Pão é uma desculpa para fazer amigo.
Guiados por essa mesma vontade, a comunidade do pão vai atraindo mais gente. O André é fisioterapeuta, mas uma vez por semana dirige mais de 100 quilômetros para vir aqui, fazer pão e depois voltar para casa.
Venho trocar o que eu tenho de mais útil para oferecer para eles, que é a minha própria pessoa aqui, né?
E aí, o que você leva?
Ah, levo amizade, levo cultura, levo a filosofia, levo compartilhamento.
Leva pão também.
Levo pão também, né?
E no centro dessa vida mais amigável tem um forno a lenha. Que, além de assar o pão, uma vez por semana, assa também pizzas para um monte de gente. Uma pizza compartilhada, claro. O René prepara a base e o molho. E os vizinhos vão chegando, com as coberturas que quiserem. Todo mundo põe a mão na massa e o fogo sela a amizade de todos.
Quando eu cheguei aqui, eu estava bem interessado na receita do pão do René, que achava que o segredo estava na quantidade de farinha, água e fermento que ele colocava. Tem realmente farinha, água e fermento, mas aí tem uma dedicação incrível, uma pesquisa de muito tempo, um amor danado por pão. Aí tem doses gigantescas de amizade para daí sair esse pão. Isso aqui mesmo? Aprendi a receita?
Absolutamente. Aprendeu.
Vou conseguir fazer em casa?
Vale.
Se seguir essa receita.
Se seguir essa receita, com certeza.
É muito difícil fazer pão, vai.
A maternidade tem sons, brincadeiras, sorrisos. Uma delícia de se ver. Mas também tem trabalhão e momentos difíceis, decisivos.
A maternidade é um peso, assim, muito grande de responsabilidades.
E um dos maiores pesos para mães e filhos está no momento da primeira separação. Depois da licença maternidade, quando parte das mulheres tem que voltar ao trabalho. E aí, como fica a criança? Babá, creche? Essas eram as opções da Vanessa, mas ela tinha uma dúvida que não saía da cabeça dela.
O que, que vale a pena você trabalhar o mês inteiro, saindo cedo da sua casa, pegando um transporte, ficando no escritório o dia inteiro, voltando para casa, e no final do mês seu salário inteiro vai para pagar a creche do seu filho, entendeu? E mais as despesas extras. Será que isso está valendo tanto a pena?
A resposta para essa pergunta chega rapidinho.
Oi, isso, filha.
Mila chegando quer dizer que acabou a entrevista.
Será?
Ela encerra a conversa.
Se a Vanessa está aqui na praça com a Mila, você já deve ter percebido que a opção trabalhar longe da filha para pagar a creche não foi a que a Vanessa escolheu. E aproveitando que a Mila interrompeu nossa entrevista, vamos conhecer o modelo que ela escolheu, que também tem uma creche, a parental, uma creche em que são os pais que cuidam das crianças. Então, vamos conhecer.
Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago. Tudo bom?
A creche funciona aqui, na casa da Astrid. Funciona aqui, hoje, porque amanhã é na casa de outra mãe. A creche parental é a reunião de pais que optaram por compartilhar os cuidados e a educação dos filhos. Nessa que estamos conhecendo são quatro famílias: a da Mila, do Dante, do Lui e da Janaína. Os quatro ficam uma manhã por semana na casa de cada família. No quinto dia tem um revezamento de casas. A turma chega às 8h30 e sempre que alguém toca a campainha, a Mila dá logo o sinal.
Mama! Chegou!
Chegou!
Mas o encontro não é breve, não. Como dividem a educação dos filhos, a ligação entre eles ficou muito forte.
Eu acho interessante também, até por conta... A gente vive um momento muito individualista, né? Então é uma cooperativa, então você acaba conhecendo mais gente que está na mesma situação que você, né?
Não que a creche seja um modelo errado, não é isso. Mas não atende exatamente o que a gente precisava, o que a gente queria.
Eu tenho um contato mais próximo com outras mães que estão, como eu, no mesmo barco que eu, sabe? Você vai no
seu caminho. Quem cuida das crianças é a mãe, dona da casa do dia, e mais uma cuidadora. Ela foi contratada e vai cada dia na casa onde a creche vai estar funcionando. A programação inclui sempre atividades ao ar livre, nas muitas áreas verdes do Rio de Janeiro. E a mãe do dia e a cuidadora têm que se virar com o time todo. Para a mãe é um trabalho quadruplicado uma vez por semana.
É mais intenso do que cuidar, sou da Janaína, mas intenso no sentido bom. Eu teria que me separar muito dela e teria sido contra a minha intuição. A maioria das mulheres sentem a mesma coisa e elas têm que fazer essa separação. E todo mundo está sofrendo. Eu teve a opção de não fazer isso nesse momento.
O grupo se conheceu pela internet, pelas redes sociais. E é assim que creches como essa vêm se espalhando pelo país. Mas do mundo virtual para o real, o processo foi bem cuidadoso.
A gente ficou um mês, se vendo todos os dias, de segunda a sexta, com as crianças. A gente levou um mês para... Mas esse tempo foi necessário para a gente se conhecer, ter confiança nas outras mães.
Foi difícil no início. Né, a adaptação das crianças e a nossa, com as nossas crianças no grupo e cuidar de outras crianças também, né? Todo mundo teve que aprender aqui.
Com os pais mais próximos, as crianças tiraram de letra.
Eu acho que ela se sente muito segura com pessoas que ela conhece muito bem, com outras crianças.
Nesse caso, as mães escolheram, temporariamente, parar de trabalhar para ficar mais próximas dos filhos.
A gente conversa todos os dias, né? Então a gente tem essa programação todos os dias do que vamos fazer, sabe? Então realmente é um trabalho full time.
Mas é um trabalho que te deixa perto do teu filho.
Totalmente. Sim, é um prazer enorme.
Eles são os clientes, os donos e os funcionários do supermercado. Trabalham para ter o direito de comprar comida saudável e muito mais barata. Voltamos já já.
Uma boa maquiagem começa com uma pele bem feita. Sábado no É de Casa você vai aprender dicas de maquiagem para pele negra. Às 9 da manhã e a gente espera você.
Amanhã, 9 da manhã, É de casa.
Nossa, eu vi tanta coisa nessa vida. Vi uma invenção nascer do acaso.
Na terra da fartura, ninguém gosta de jogar dinheiro fora. E brasileiro que vem pra cá, entra na onda rapidinho. Natália é de Brasília e mora em Nova York há 3 anos. Ela frequenta o supermercado do bairro sem ficar preocupada demais com os preços. Como assim? Não é que ela seja rica não, viu? É que a Natália vai no lugar certo. Sacolas cheias. Agora, o valor da compra.
140, mais ou menos.
Quanto você acha que gastaria num supermercado comum para fazer as compras que você fez?
180.
Nada mal, 40 dólares de economia, o equivalente a mais ou menos R$160. Isso sem contar que os produtos são da melhor qualidade, muitos deles orgânicos. Ok, mas qual o segredo dessa economia? Eu vou contar agora. Hoje ela saiu de casa cedinho, pegou o ônibus e foi trabalhar no mesmo supermercado onde fez as compras.
Eu trabalho com a estocagem, né? Que é colocar os produtos nas prateleiras. Agora, por exemplo, eu estou lidando com os congelados. Mas aí envolve um monte de coisa. Então eu comecei mais cedo com uma cestinha que é de produtos que o pessoal desistiu de levar. Aí um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia de onde colocava. Então daí eu fiquei olhando, devendo.
A Natália e todos que trabalham aqui fazem parte de uma cooperativa, que é a dona do supermercado no bairro do Brooklyn. A Coop, como é chamada, tem quase 17 mil associados e existe há 42 anos. Só quem faz parte da Coop pode comprar os produtos que são vendidos com uma margem de lucro de no máximo 21%. Nos supermercados comuns, essa margem pode ser até maior do que 100%. A renda da cooperativa é toda usada para pagar os custos de operação. Os associados têm que trabalhar 2 horas e 45 minutos, uma vez por mês, em uma das funções do supermercado, incluindo o setor administrativo.
Olha, a cooperativa tem regras bem rígidas, viu? A principal delas: para uma pessoa poder comprar esses produtos, todos os adultos da casa têm que trabalhar aqui. Não vale só o marido ou só a mulher, tem que ser todo mundo mesmo. Agora, eles são flexíveis no seguinte: eu, por exemplo, posso cobrir o turno de alguém. Aí tudo certo.
Como a maioria vive no bairro, os próprios associados fiscalizam. A gente vai comparar agora alguns preços para ver se essa dedicação toda vale a pena mesmo. Uma caixinha de tomate cereja custa aqui US$2,71. Olha o preço aí numa outra rede muito conhecida em Nova York, R$3,99. Lasanha congelada, R$3,90, contra R$5,19. Ovo orgânico, R$4,24 a dúzia, no concorrente R$4,49. E o leite de amêndoa, R$1,93 na cooperativa e R$2,99 no mercado comum.
Ó, me disseram que tem mais uma brasileira trabalhando aqui na cooperativa hoje. A gente está no estoque e me disseram que ela está por aqui. É Thaís ou Thaíssa? Vamos ver quem se encontra.
É Thaísa. Olha ela aí, pegando no pesado. A Thaísa é de Natal e entrou para a cooperativa há 1 ano e meio. Hoje, ela está recebendo a mercadoria dos caminhões.
A gente se mudou para o bairro e vários amigos que moravam aqui falavam que não se mudariam jamais desse bairro para não querer abandonar a Coop. Os produtos são orgânicos e são muito bons. As carnes são grass-fed também, são orgânicas. É tudo muito bom e o preço é cerca de 30, 40% mais barato.
A Thaísa já conquistou a confiança dos administradores e hoje coordena o trabalho dos colegas. Ela conta que é muito difícil encontrar alguém que tente enrolar, enganar ou não cumprir as regras.
Para cada um dia que você falta, você tem que repor por 2 dias. E se você não vier 2 turnos seguidos, você é suspenso. E se você é suspenso, você simplesmente não pode comprar até você pagar todas as faltas que você deve.
A cooperativa movimenta o equivalente a R$200 milhões por ano e já serviu de inspiração para outros bairros e cidades americanas. Mas será que isso daria certo no Brasil?
É uma ótima ideia para o brasileiro. Eu recomendo. Tenho certeza que daria certo.
Em casa, já com esses fofinhos, o Pablo e a Marina, a Natália prepara comidinhas para um piquenique. Para ela, essas 2 horas e 45 minutos de trabalho são um investimento na família.
Eu acho que vale super a pena para poder fazer parte dessa comunidade e acessar produtos com uma qualidade muito boa.
Quer chupar limão? Você é muito corajoso.
Agora é só aproveitar o resto do dia com uma limonada bem docinha, né, Pablo?
Marceneiros, eletricistas, costureiras, todos juntos numa só missão: evitar o desperdício e ajudar o planeta. Daqui a pouco você vai conhecer o Café Concerto.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Se um dia você começar a ver um pessoal passando pela sua rua, carregando cadeira antiga, eletrodoméstico quebrado, fique atento, o Café Concerto pode estar na sua vizinhança. A ideia surgiu na Holanda. No Brasil, é organizada por um grupo de santos,
que, na última edição, levou seus consertadores para o Guarujá. E o que eles querem? Exatamente isso aí que está no cartaz.
Por que você vai descartar as coisas, né? Se você pode consertar, se você pode ter para você novamente.
A ideia é prolongar a vida, né, dos equipamentos, né?
Isso porque essa coisa de quebrou, joga fora, não entra na cabeça do seu Manuel.
Hoje em dia está tudo descartado. Qualquer coisinha, deu um probleminha, joga fora para comprar outro. Mas é uma coisa antiga que está lá guardada e pode voltar a funcionar. Então.
E a ideia do seu Manuel passou para o filho.
Acompanhando meu pai. Parava alguma coisa em casa e ele já pegava para consertar. Eu estava acompanhando ele.
E para o neto.
É, eu via meu pai e meu avô consertando as coisas e dava vontade de participar também.
E agora a família de consertadores trabalha junta no Café Concerto, arrumando de panela de pressão a torradeira, de guarda-chuvas a ferro de passar. Ah, e todos os concertos do café são feitos por voluntários, são de graça. Um excelente motivo para resgatar peças que estavam encostadas em casa.
Essas coisas a gente vai deixando em casa, vai ficando e acaba esquecendo ou por tempo ou por, né, outras razões. E aproveitando essa oportunidade, que melhor que é de graça ainda, aí é pertinho, é no bairro, aí eu resolvi trazer.
Mas tem salvação a cadeira?
Ou se tem. Vai, volta a ser novinha, já já.
Ou se tem. Bom, novinho, novinho, o ferro da Dona Antônia não vai ficar. Mas precisa ser novo? Funcionando já não basta?
Tudo funcionando. Ele limpou todos os buraquinhos, abriu, limpou dentro, prendeu com um arame, tá vendo? Um arame aqui e tá funcionando.
Mas não era mais prático comprar um novo?
Ah, minha filha já comprou 3 enquanto eu tenho esse. Tá? Então, hoje em dia é tudo descartável. Esse aqui não.
E a senhora não vai trocar tão cedo, pelo jeito, então?
Não, eu vou antes dele.
A gente percebe a felicidade das pessoas quando algo foi consertado. Ou está sendo consertado, ela está vendo consertado.
Mas a felicidade de quem? De quem trouxe algo para consertar ou de quem consertou?
Dos dois. Eles se complementam.
E o que deixa a Ana feliz é encontrar uma nova utilidade para as velhas ferramentas dela.
Eu acho que eu conheço alguns desses instrumentos aqui e eles dão medo em algumas pessoas, né? Esses negocinhos aqui. Isso aqui é do quê?
Isso é um instrumental utilizado para prótese dentária e também para odontologia, né?
Aqui elas não cuidam de dentes, aqui elas salvam vidas.
A gente conseguiu resgatar esse pinguim, ele foi encontrado na via.
Resgatou o pinguim?
Isso, ele foi resgatado e aí trouxeram para a gente poder consertar. Né? Então ele estava todo espatifado, todo quebrado.
Tem uma outra vítima
coitadinha.
Da crueldade do tempo aí.
Isso, essa chegou assim, né, degolada e com alguns problemas de braços, articulações e tal. Então aí eu utilizo também os meus conceitos de prótese, aí já não dentária, né, uma prótese de braços, e a gente tentou reconstituir. Agora ela já está numa fase de recuperação, né.
E além de dar uma vida mais longa a muita coisa que ia pro lixo, o Café Concerto acaba tendo também uma espécie de setor de reparos sentimentais. Assim, vão saindo dos fundos de gavetas e armários objetos como um liquidificador manual. Você sabia que existia isso?
Conseguiu consertar?
Conseguiu, graças a Deus.
Tá funcionando?
Tá ótimo, uma beleza. Só encaixar aqui.
E ele bate certo. Aí
bate,
na força do braço.
Só com sua energia, na força do braço. É bom que gasta sua energia, né? E economiza outra mais importante.
O relógio foi comprado para decorar o quarto da Mayara quando ela nasceu. Mas já fazia tempo que os ponteiros não acompanhavam a vida da menina.
Quantos anos tem esse relógio, então?
11 anos.
Tem a sua idade? Vai para onde esse relógio agora?
Para o meu quarto.
Nas mãos de um consertador, o trapezista volta a se exercitar, como no tempo em que não existiam brinquedos eletrônicos.
Onde é que ele estava, esse brinquedo?
Ele estava encostado? No baú, encostado, ninguém mais lembrava dele. Aí eu achei e falei, acho que vamos renovar a vida dele.
E tá aí?
Tá aqui.
Alegrão de novo.
Vai ser a alegria do meu sobrinho agora. Vou dar de presente.
E quem vem ao Café Concerto não vai embora só com algo velho que voltou a funcionar. Muitas vezes, leva algo novinho para casa.
Dentro do bairro, nós temos a intenção de aproximar as pessoas cada dia mais. E essa é uma forma de nós conseguirmos isso.
O café cria um monte de amizades novinhas. Aqui, o individualismo também tem conserto.
Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós. Há 17 anos em seu coração.